Bom dia a todos. Um irmão pediu para lembrar que as crianças podem se retirar lá para outro salão. Tem irmãs lá prontas para ensinar para as crianças. Nós vamos continuar pensando a respeito dos acontecimentos futuros. Vamos ler no livro de Daniel, capítulo 9. Livro do profeta Daniel, capítulo 9, e o versículo 24. Daniel, capítulo 9, o versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 70 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 24, e o versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a escritura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, e o primeiro versículo. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. No livro do Apocalipse, capítulo 1, Apocalipse capítulo 1 e o versículo 19. Escreve as coisas que tens visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. Capítulo 5, e o versículo 1. e vindo à destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem... Desculpa. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os quatro animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Capítulo 6, o versículo 1. Capítulo 6, o versículo 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos quatro animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. Versículo 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? E depois destas coisas vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha um selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 selados, da tribo de Rubem, 12.000 selados, da tribo de Gade, 12.000 selados, da tribo de Aser, 12.000 selados, da tribo de Naftali, 12.000 selados, da tribo de Manassés, 12.000 selados, da tribo de Simeão, 12.000 selados, da tribo de Levi, 12.000 selados, da tribo de Issacar, 12.000 selados, da tribo de Zebulon, 12.000 selados, da tribo de José, 12.000 selados, da tribo de Benjamim, 12.000 selados. Depois destas coisas, olhei, e eis uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Versículo 13. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora, e viu os sete anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas sete trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. E os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocá-las. Capítulo 15 e o versículo 1. E vi outro grande e abominável sinal no céu. Sete anjos, que tinham as sete últimas pragas, porque nelas é consumado a ira de Deus. Por enquanto é só isso que vamos ler, esperando que Deus nos ajude mais uma vez a entender estas coisas que lemos e aplicá-las de uma forma prática em nossa vida. Durante esses dias nós já pensamos um pouco a respeito do arrebatamento e pensamos também no evento que acontecerá depois do arrebatamento no céu. Pensamos sobre o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Eu queria que você tentasse imaginar na sua mente uma ideia que não é tão fácil de explicar, mas eu creio que você vai conseguir entender. Como vimos, a qualquer momento, a igreja será tirada daqui. É o próximo evento que acontecerá no calendário divino. E quando formos levados para o céu, enquanto nós, que pertencemos a esta dispensação, a igreja, estivermos com o Senhor Jesus, participando, sendo avaliados no tribunal de Cristo e depois participando das bodas do Cordeiro, paralelamente estará acontecendo algumas coisas nesta terra. Durante todo o período que estivermos com o Senhor Jesus no céu, aqueles que estiverem na terra também estarão passando por um programa. E este programa é o que eu queria tentar apresentar nesta manhã. o que neste período vai acontecer na Terra. Eu queria tentar pensar um pouco sobre a grande tribulação. Mas como eu falei no primeiro estudo, estes assuntos são assuntos extremamente abrangentes. E seria quase impossível explicar tudo o que a Bíblia fala sobre este assunto. Primeiro, porque é muita coisa. Segundo, porque eu não teria competência espiritual para falar de tudo o que a Bíblia fala sobre este assunto. Mas eu queria tentar usar estes versículos que lemos hoje e tentar dividir este assunto em três assuntos menores. Pensando sobre a tribulação, eu queria que você reparasse em primeiro lugar, de uma forma geral, no período da tribulação. E além de pensar no período, eu queria que você reparasse o programa da tribulação, os eventos sucessivos que acontecerão durante este período. E além do período e do programa, eu queria que você reparasse também a pregação durante o período e enquanto os programas ocorrem sucessivamente na tribulação. Certamente há muitos outros assuntos que seria interessante e importante estudar sobre este assunto, mas eu queria tentar pensar nesses três rapidamente, entendendo que podem, de alguma forma, ser úteis para todos nós. Pensando então, em primeiro lugar, no período da tribulação, a Bíblia mostra com muita clareza que a tribulação, a partir do momento que ela começar, não é alguma coisa que vai durar para sempre. Pelo contrário, ela tem um período de tempo para durar e um período de tempo já pré-estabelecido por Deus. Nós lemos hoje, lá em Daniel capítulo 9, uma das profecias mais impressionantes das Escrituras, não que as outras não sejam, mas a compreensão daquela profecia lá de Daniel capítulo 9 nos ajuda a compreender e a encaixar as outras profecias apresentadas nas Escrituras. Não é minha intenção explicar tudo o que está registrado em Daniel capítulo 9 sobre aquelas 70 semanas. Mas eu vou tentar explicar uns poucos detalhes sobre aquela profecia apenas porque queremos enxergar o período da tribulação. Lá em Daniel capítulo 9, como nós lemos, Deus deixou claro que haveria 70 semanas em que o povo de Daniel iria sofrer, 70 semanas que haveria muita coisa que aconteceria entre eles e que eles iriam sofrer também muito neste período. Falando de uma forma bem resumida e bem simples, nem sempre na Bíblia a palavra semanas descreve um período de 7 dias. A Bíblia fala de semana como sendo um período de 7 dias, também fala de semanas como sendo um período de vários anos, um ciclo que acontece, e este ciclo de vários anos também é chamado de semanas. Nós lemos, por exemplo, uma das leis para a nação de Israel é que eles deveriam trabalhar 7 anos na terra e no 7º ano deveriam deixar a terra descansando. Pensando na semana literal, trabalhariam 7 dias, no 7º dia descansariam. Pensando na semana de anos, trabalhariam 7 anos Trabalharão 6 anos, no 7º ano a terra descansaria. Este período de 6 anos trabalhando e no 7º descansando é também chamado nas Escrituras de um período de semanas. E em Daniel capítulo 9, é esta ideia que está sendo mostrada ali. Não 70 semanas de dias, mas 70 semanas de anos. As Escrituras deixam claro, eu vou apenas citar, sem entrar nos detalhes, que 69 destas 70 semanas já aconteceram. São história para nós. Mas ainda há a 70ª semana, a última semana deste programa que Deus estabeleceu naquela profecia. O que fica evidente é que há um intervalo entre a 69ª semana, a semana de número 69, para a 70ª, a semana de número 70. E quando compreendemos que há este intervalo, nós vamos perceber que nós estamos vivendo no intervalo destas semanas. 69 já aconteceram. E terminou naquele dia quando o Senhor Jesus estava entrando em Jerusalém montado sobre um jumentinho. Naquele dia encerrou-se literalmente as 69 semanas. E então, quando o Cristo foi rejeitado, o programa daquelas semanas foi interrompido por um tempo. E nós estamos vivendo dentro do período de interrompimento destas semanas. Quando acontecerá a última destas 70 semanas? Uma semana de 7 anos. Acontecerá depois que a igreja for tirada deste mundo. Depois que acontecer o arrebatamento, quando se manifestará de uma forma pública um homem que é chamado na Bíblia de o iníquo, que é chamado em Daniel capítulo 9 de o príncipe que há de vir, e convém destacar essa diferença. Daniel capítulo 9 fala de o príncipe, descrevendo o Senhor Jesus, e o príncipe que há de vir, descrevendo um opositor da nação de Israel. Quando este príncipe que há de vir assinar um acordo com as nações e com a nação de Israel, dará início à contagem da 70ª semana de Daniel, a semana de número 70. E essa semana de número 70 é a grande tribulação. Portanto, fica evidente que o período que compreenderá a tribulação será um tempo de 7 anos. Quando nós lemos lá em Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus Cristo dizendo que aqueles dias serão abreviados, ele disse: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Isto não significa que os dias serão menores, no sentido de um dia de 24 horas vai ter 20, por exemplo, não é isto. Não significa que aquele período de 7 anos vai ter menos tempo, ao invés de ser 7 anos vai ser metade, também não é isso. Mas simplesmente significa que Deus poderia estender o período de tribulação por mais tempo, por 10 anos, por 15 anos, por 20 anos. Mas será um período tão turbulento que se fosse estendido mais tempo do que 7 anos, ninguém iria conseguir ficar vivo no final daquele período. Tantas pessoas que morrerão dentro desse período de 7 anos. Então, por causa dos salvos, para que os salvos, muitos salvos permaneçam vivos, aqueles dias serão apenas, se é que eu posso dizer apenas, de 7 anos. É isto que o Senhor Jesus quis dizer. Então, pensando no período, a tribulação será um tempo que durará 7 anos. Mas além de pensar no período da tribulação, eu queria que você reparasse também o programa que será apresentado, desenvolvido, desenrolado sucessivamente durante este período de 7 anos. Um estudo cuidadoso das profecias, tanto apresentado no livro de Daniel, quanto no Evangelho de Mateus e no livro do Apocalipse, deixa claro que aqueles 7 anos, eles são divididos em 2 períodos menores. Durante os primeiros 3 anos e meio, haverá muita coisa. E estes primeiros 3 anos e meio é chamado pelo Senhor Jesus de o princípio de dores. Os próximos 3 anos e meio são chamados nas Escrituras de grande tribulação. Há uma mudança brusca e intensa entre esses 2 períodos. Quando pensamos no primeiro período, certamente haverá muita confusão no primeiro período, muita gente confusa tentando entender o que aconteceu. Simplesmente uma multidão sumiu da terra, foram arrebatados, não apareceram mais. E haverá, pelo menos nos primeiros dias, uma correria, provavelmente, a hospitais, delegacias, casas de parentes, procurando seus parentes. Há figuras disso nas Escrituras. Falando a respeito de Enoque, diz a Bíblia, Deus para si o tomou e não foi achado. Essa expressão, não foi achado, indica que Enoque foi procurado. Houve quem tenha procurado Enoque, mas não acharam. A respeito de Elias, quando Deus o tomou e o levou para o céu, pelo menos 50 discípulos dos profetas passaram vários dias procurando o corpo de Elias, achando que o Espírito de Deus o tivesse lançado no monte ou em algum vale. Procuraram, mas não acharam. Essas duas expressões, a respeito de Enoque, não foi achado. A respeito de Elias, não o acharam. É uma figura do que acontecerá logo depois do arrebatamento. Muita gente procurando as pessoas que foram arrebatadas. Mas eu creio que não demorará muito tempo até que tudo seja esquecido. O ser humano tem esta tendência. Fica muito comovido quando acontece uma catástrofe, mas não demora muito tempo, ele logo se esquece da catástrofe e continua a sua vida como se nada tivesse acontecido. Faz pouco tempo, por exemplo, sumiu um avião com mais de 200 pessoas. E foi uma comoção geral, todo mundo comovido. Onde está? Nos últimos dias você tem ouvido falar sobre isto? Todo mundo já se esqueceu. Os parentes continuam se lembrando dos seus entes queridos que sumiram, mas você e eu não lembramos mais deles. Nós nos acostumamos muito rápido com as coisas, esquecemos. E não haverá muita dificuldade em se esquecer daquela multidão que sumiu no arrebatamento. E a vida continuará como se nada tivesse acontecido. E haverá um período de muita paz, entre aspas. Alguém se apresentando como aquele que vai resolver o conflito no Oriente Médio e daí por diante. Mas repare que já, neste período, a Bíblia vai apresentando o programa que vai se desenrolar. O livro do Apocalipse, de uma forma especial, apresentam o programa divino para aqueles 7 anos. Repare que o Senhor Jesus, em Apocalipse capítulo 1 e o versículo 19, ele dividiu aquele livro em 3 partes principais. Ele disse para João: escreve as coisas que vistes, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Dividiu o livro em 3 partes principais. As coisas que vistes é o capítulo 1, a visão gloriosa do Senhor Jesus. É a primeira parte do livro do Apocalipse. As coisas que são, as coisas deste tempo presente, capítulos 2 e 3, é a segunda grande parte do livro do Apocalipse. E as que depois destas hão de acontecer, capítulo 4 até o final do livro, é a terceira grande parte do livro do Apocalipse. Logo que termina a segunda parte, as coisas que são, logo que termina o capítulo 3, o período da igreja neste mundo, lemos no capítulo 1, capítulo 4, versículo 1, como João diz: depois destas coisas, depois deste período da igreja, depois destas coisas, ele ouviu uma voz que dizia para ele subir. E ele foi arrebatado para ver as coisas que depois destas, compare isto com o capítulo 1, versículo 19, para ver as coisas que depois destas hão de acontecer. Então ali inicia a terceira parte do livro do Apocalipse. Naquela parte, do capítulo 4 até o capítulo 16, a Bíblia se ocupa principalmente descrevendo estes 7 anos de tribulação. Os outros capítulos, capítulo 19, vai descrever o milênio e daí por diante, mas do capítulo 4 até o capítulo 16, principalmente, descreve este período de 7 anos. Neste período de 7 anos, e naqueles capítulos, nós podemos ter uma ideia do programa que acontecerá durante esses 7 anos. Não dá para entrar em todos os detalhes, mas você pode reparar pelo menos 3 coisas principais que acontecerão dentro desses 7 anos. 3 coisas que são apresentadas, 3 coisas apresentadas sob o número 7. Nós vemos sobre 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Esse é o programa que vai ser desenvolvido na tribulação. Capítulos 4 e 5 de Apocalipse, uma cena que acontece no céu. Capítulo 4, depois de a igreja ter passado provavelmente pelo tribunal de Cristo, os 24 anciãos que representam a igreja estão louvando junto com os 4 seres viventes e os anjos, estão louvando o Senhor Jesus. Ele é a pessoa principal no capítulo 4. No capítulo 5, o Pai é a pessoa principal. E ele tem nas suas mãos um livro. Se Deus permitir, amanhã, ou talvez hoje, veremos um pouco do que significa este livro. Mas ele tem um livro nas suas mãos. E este livro está selado com 7 selos. Só uma pessoa autorizada pode desatar os 7 selos. E o Senhor Jesus, o Cordeiro, é o único digno de tomar o livro e desatar os seus 7 selos. Mas o que representam estes 7 selos? Os 7 selos são flagelos, são coisas que acontecerão aqui na terra. À medida que os selos são abertos, acontecem coisas terríveis aqui na terra. O selo é aberto no céu, as coisas terríveis acontecem na terra. As pessoas não saberão por que que está acontecendo isso. Eles não terão ideia do que está acontecendo no céu. Mas a Bíblia mostra para nós por que é que estas coisas acontecerão. Os selos serão abertos e acontecerá muita coisa aqui nesta terra. Repare que os 4 primeiros selos descrevem principalmente os 3 anos e meio, o primeiro período de 3 anos e meio, coisas que acontecerão aqui na terra. Um cavaleiro montado num cavalo branco, trazendo uma falsa paz, claramente mostrando o anticristo, aquele que se apresentará como alguém que vai solucionar o problema das nações. Um outro cavalo trazendo a morte, um outro trazendo pestes, um outro trazendo fome, coisas que acontecerão no começo, nos primeiros 3 anos e meio. Em Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus disse deste período, dos primeiros 3 anos e meio, que acontecerá guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, mortes e daí por diante. Tudo isso vai acontecer dentro desse período. E embora estas coisas sejam tão terríveis, disse o Senhor Jesus, isto é apenas o princípio das dores. É só o começo. É só o começo. Assim como uma mulher grávida começa a sentir as primeiras contrações e as dores são de fato terríveis, a pior dor está por vir ainda, quando o filho de fato há de nascer. Assim também, os 3 anos e meio já vão ser terríveis, mas é ainda apenas o começo. Depois vem as 7 trombetas e trazem consigo coisas terríveis também para a terra. Muita gente vai morrer, muita gente vai sofrer terrivelmente por causa daquelas 7 taças. E finalmente, por causa das 7 trombetas, e finalmente virão as 7 taças, terminando o programa terrível de Deus sobre este mundo. Mas repare o que nós lemos no final do capítulo 6. Os homens reconhecem por que tudo aquilo está acontecendo. Diz a Bíblia naqueles versículos. Os homens dizem: chegou o grande dia da ira de Deus e do Cordeiro. Eles reconhecem que tudo o que estão passando é resultado da ira de Deus. Deus punindo os homens pela forma obstinada no pecado como eles sempre desejaram viver. E além de pensar, tem muitos outros detalhes, mas realmente o tempo não permite considerar tudo. E além de pensar neste programa apresentado, eu queria só terminar pensando na pregação. Pode parecer um pouco absurdo, mas durante a tribulação haverá pregação. O Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 24, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Não está descrevendo os dias de hoje. Não significa que o Senhor Jesus só vai voltar depois que o evangelho for pregado no mundo inteiro. Não é isso. Aquele capítulo está descrevendo eventos que acontecerão depois que a igreja for tirada deste mundo. E quando, no período da tribulação, este evangelho for pregado em todo o mundo, então depois virá o Senhor Jesus para estabelecer o seu reino. E talvez alguém pergunte, mas como o evangelho será pregado? E por quem? Nós lemos em Apocalipse capítulo 7, a respeito de 144 mil selados. Existe muito questionamento entre os melhores expositores sobre como estes 144 mil se converterão. É uma pergunta muito interessante e eu confesso que eu não tenho a resposta para ela. Eu tenho apenas uma sugestão. Eu creio que eles se converterão depois que a igreja for tirada deste mundo, provavelmente um pouco antes de começar o período da grande tribulação, e eles se converterão de uma forma impressionante como Saulo de Tarso se converteu. Saulo se converteu, mas nenhum ser humano foi lá e pregou para Paulo. Ele se converteu por causa de uma intervenção divina. Eu creio que ali há uma figura, uma indicação indireta sobre a forma como estes 144 mil se converterão. Repare que não são 144 mil de qualquer lugar, são judeus. Provavelmente judeus sinceros, estudando as escrituras, observando os eventos que aconteceram, notando a multidão que sumiu, talvez assustados, estudando a palavra de Deus, entenderão o que está sendo mostrado ali, talvez por uma intervenção divina, eles se converterão. Não importa a forma como acontecerá, importa o fato, eles de fato se converterão. Mas repare que esses 144 mil, só abrindo parênteses rapidamente, não fazem parte de uma seita como é pregada hoje. São todos judeus, 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel, como lemos em Apocalipse capítulo 7. E eles sairão pregando o evangelho. E lemos no final daquele capítulo como há uma grande multidão convertida. No final da tribulação, haverá uma multidão de pessoas de todo o mundo que terão ouvido o evangelho e se converterão. Mas só para terminar, anos atrás, quando eu morava ainda no Rio de Janeiro, eu tinha um amigo lá, que era filho de um dos irmãos que mais me ensinou a Bíblia. O pai dele já faleceu, já está com o Senhor. Foi um irmão que me ajudou muito no começo da minha conversão, me deu muita orientação, um irmão com quem eu aprendi muito da palavra de Deus. Mas o filho dele não era convertido. O filho dele tem a minha idade. Eu morava num bairro, o salão de reunião ficava quase 40 minutos andando a pé da minha casa até o salão, e eu ia a pé, e a casa dele ficava praticamente no meio do caminho. Então, todas as reuniões, eu saía da minha casa, passava na casa dele, e eu e o filho desse irmão íamos juntos para as reuniões. E ele não era um convertido. Ele assistia às reuniões, desde que ele nasceu ele ia para as reuniões, mas não era convertido ainda. Ele tinha até vergonha de dizer que era convertido, porque tinha umas menininhas na escola e daí por diante, então ele não queria dizer que ele era crente. E ele carregava uma Bíblia bem pequena, colocava no bolso para disfarçar de carteira, porque ele não queria mostrar que ele era crente. E muitas vezes, durante essas idas e vindas para as reuniões, nós conversávamos sobre a necessidade de ele crer. E eu nunca esqueci uma vez quando ele disse: "Se preocupa não, Adriano. Quando Jesus vir, eu falo para ele assim, ó, Jesus, pega aí um pouquinho. E aí eu me converto e eu subo com ele." É uma pena que ele tenha brincado desse jeito. Ele sabe que não vai acontecer isso. Talvez haja aqui alguns filhos de crentes, como meus filhos, por exemplo, que assistem às reuniões desde novos, que cresceram a ouvir o Evangelho, mas você precisa crer no Senhor Jesus para ser salvo. Você não nasceu salvo. Graças a Deus que seus pais são salvos. Mas para você ser salvo, você precisa se converter também. Mas talvez você pense como meu amigo: "Não, mas tudo bem, não preciso me converter agora. E nem preciso me preocupar com o arrebatamento. Se acontecer o arrebatamento e eu não tiver tempo de subir junto, eu creio depois. Porque o evangelho vai ser pregado na tribulação. Então, durante o período da tribulação, eu ouço o evangelho e eu me converto, pronto." Parece muito, muito simples. Mas não é tão simples assim quanto parece. Lembre-se do que lemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Naquele contexto, descrevendo um período depois que a igreja foi tirada, diz a Bíblia que aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir, aqueles que puderam ouvir e que francamente rejeitaram, não quiseram receber o amor, não quiseram crer, estes serão os primeiros e os principais que irão crer na mentira do anticristo. Principalmente aqueles que mais tiveram oportunidade de ouvir o evangelho e preferiram não crer. Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira, porque não deram ouvidos à verdade. Então não pense que você pode simplesmente rejeitar o evangelho hoje e depois que a igreja for tirada, você vai crer porque o evangelho vai ser pregado. É verdade, vai ser pregado. Há uma multidão que não tem o privilégio que você tem. Há uma multidão que não consegue ouvir o evangelho como você ouve toda semana. Há uma multidão que até gostaria de uma vez sequer na vida ouvir o que você ouve. E eles não podem. E o evangelho será pregado para eles. E muitos deles vão crer. E você não. Você vai crer. Se você não crer hoje, você vai crer nas mentiras promovidas por Satanás. E você vai perecer junto com outros que pertencerão a ele. Então eu queria deixar este aviso solene. Não experimente deixar para crer depois que a igreja for tirada. Porque provavelmente você não vai crer. Pelo contrário, você vai crer na mentira. Que Deus livre você disto. Amém.
Bem, irmãos.